Legal.
Bom, vamos adiante. Vamos conversar com o presidente da OAB Nacional, Dr. Cláudio Lamáquia. Dr. Lamáquia, bom dia.
Bom dia, escola. Bom dia, Rosane. Parabéns a ti, Rosane, pela premiação.
Obrigada.
E um bom dia todo especial aos nossos ouvintes.
Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Presidente, tem vários assuntos que nós queremos tratar com o senhor aqui. O primeiro deles é, o senhor está emitindo uma nota oficial, ou a OAB está emitindo uma nota oficial, contra a permanência de Renan Calheiros à frente do Congresso. A OAB entende que ele não tem mais condições de conduzir o Congresso?
Pois é, escola, eu ontem me manifestei exatamente nesta linha. Lógico que esse tema será ainda objeto de uma deliberação do Conselho Federal da OAB, mas adiantei uma posição pessoal minha, enquanto presidente da instituição, guardando absoluta coerência com aquilo que nós temos feito e que nós temos defendido desde o dia 1º de fevereiro deste ano, quando assumi a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, naquele momento pedimos o afastamento imediato, lá em fevereiro ainda, do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, exatamente porque entendíamos que ele estava prejudicando as investigações e, no caso dele especificamente, prejudicando, inclusive, a tramitação da ação que corria contra ele dentro da Casa, na própria Comissão de Ética. E também tivemos a mesma postura no que diz respeito à questão do ex-senador da República, Deucídio do Amaral. E com relação ao senador Renan Calheiros, a postura deve ser exatamente coerente com as demais manifestações da OAB no que diz respeito a este tema. Aqui não se faz nenhum juízo de valor, a minha manifestação não faz nenhum juízo de valor no que diz respeito à questão da culpa dele. O senador presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, terá que ter, sim, necessariamente o seu direito de defesa garantido, mas é de todo aconselhável, recomendável o seu imediato afastamento da presidência da Casa, até mesmo para que ele possa produzir a sua defesa e também não comprometer mais ainda o Instituto do Congresso Nacional.
Doutor Lamáquia, nos últimos dias o senhor vem sendo muito criticado por pessoas do Judiciário, do Ministério Público, por conta da atuação da OAB na discussão das medidas do pacote anticorrupção. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para que o senhor esclarecesse exatamente o que fez a OAB nesse período, durante essas discussões, né, e tentasse explicar por que o senhor está sendo tão atacado pelas associações de membros do Ministério Público e também do Judiciário.
Bem, Rosane, se estou sendo atacado...
Ontem, para tirar o C do condicional, ontem o senhor foi um dos personagens muito citados na manifestação que houve aqui em frente ao Tribunal de Justiça, principalmente pelo presidente da Associação do Ministério Público, Sérgio Arres.
Pelo que eu fiquei sabendo, Rosane, exatamente, a questão ontem ela ficou restrita a uma manifestação de um dirigente da Associação do Ministério Público. Aliás, uma manifestação, na minha avaliação, irresponsável, totalmente irresponsável, uma manifestação falaciosa, uma manifestação que não guarda a mínima noção de realidade do que fizemos e do que temos feito. Aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente, foi sempre aquela instituição que esteve à frente das lutas maiores para o fortalecimento das prerrogativas da magistratura e do próprio Ministério Público. Temos que lembrar que na época de chumbo, nos momentos mais difíceis do Brasil, no momento da ditadura, foi a Ordem dos Advogados do Brasil que lutou, sim, pelas garantias e pelas prerrogativas da magistratura. A nós, advogados e a sociedade, interessa, sim, de uma forma definitiva, que tenhamos um judiciário forte, um judiciário independente, um judiciário com prerrogativas garantidas. A OAB em momento algum agiu ou agirá sob a minha presidência contra a independência e contra prerrogativas de magistrados. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que agir sim e agirá sempre a favor das prerrogativas da advocacia e do fortalecimento destas prerrogativas dos advogados, até mesmo em nome do próprio Estado Democrático de Direito. Se o advogado estiver fortalecido, o sistema de justiça todo está. O único movimento que a Ordem dos Advogados do Brasil fez, o único movimento que eu fiz especificamente, foi na defesa da lei que traz uma penalização para o desrespeito a prerrogativas dos advogados, equilibrando defesa e acusação. Se membros do Ministério Público não estão gostando disto, demonstra que estão absolutamente equivocados.
Qual é a posição da... Qual é a sua posição, presidente, sobre o que foi aprovado, no que foi classificado pelo juiz Sérgio Moro como a emenda da meia-noite, que é aquela que prevê crime de responsabilização dos agentes de investigação, aquela emenda que deu tanta polêmica, né? Qual é a sua posição sobre ela?
Escola, o tipo que foi aprovado, ele é um tipo aberto, é um tipo penal aberto. De fato, ele não é bom, ele não é positivo. O tipo penal que foi aprovado naquela madrugada, ele não é um tipo penal aberto. E é por isso que eu digo, nós falhamos, e a sociedade acaba perdendo com isto, quando o debate não é um debate mais aprofundado. Outros temas que estão colocados ali são temas que já constam da própria Loma.
Sim, então, mas para deixar claro para o nosso ouvinte, a sua posição é favorável às 10 medidas como propostas e aprovadas na comissão ou ao que foi aprovado na madrugada dessa semana?
Eu tenho críticas a muitos dos pontos que ainda ficaram e ainda restaram nas 10 medidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, desde o primeiro momento, escola, Rosane, ouvintes, ela defendeu, e entendo que defendeu a própria sociedade, quando se manifestou de forma contrária à utilização ou aprovação da possibilidade de utilização de provas ilícitas, mesmo que elas produzidas através da boa-fé deste ou daquele agente.
Bom, mas essa caiu, né, doutor Lamar?
Caiu, essa caiu. Mas caiu, e é importante que a sociedade saiba, caiu por um trabalho da OAB, por um trabalho especificamente da Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou nesse debate de forma aberta, franca, transparente, aliás, como tudo que sempre fiz na minha vida. Importante também, Rosane, escola, deixarmos muito claro que estas bandeiras, notadamente esta bandeira da penalização ou de tornar crime o desrespeito a prerrogativas dos advogados, que a OAB defendeu e defende de forma aberta, eu tenho como bandeira minha e como bandeira da nossa instituição desde 2007, quando assumi a Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio Grande do Sul, exatamente na linha do equilíbrio entre defesa e acusação. E é importante também que a sociedade compreenda e que todos entendam que esta ideia de fortalecimento da advocacia e da sua atividade profissional, ela vale tanto para defesa quanto para acusação, porque o advogado em diversos momentos ele funciona como assistente da acusação e, portanto, também tem que ter as suas prerrogativas valorizadas. Quando defendemos as prerrogativas e a independência do Poder Judiciário, nos colocamos contrário a qualquer forma de ataque a prerrogativas de magistrados, prerrogativas de membros do próprio Ministério Público, e quando nos manifestamos de forma contrária a qualquer ataque à independência do Poder Judiciário, também temos que nos manifestar absolutamente favoráveis a que haja o respeito às prerrogativas do advogado, seja ontem, na defesa, volto a dizer, seja na acusação.
Ontem a discussão lá no Senado era, de certa forma, vai no mesmo caminho, porque nós estamos, esses dois projetos eles se encontram, né? O das 10 medidas contra a corrupção, em algum ponto eles se tocam com a discussão sobre a lei de abuso de autoridade. E em relação ao abuso de autoridade, qual é a opinião da OAB?
A Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo um exame técnico e aprofundado no que diz respeito aos dois processos que existem, tanto o projeto de lei que está no Senado Federal, quanto ao projeto de lei este aprovado na calada da madrugada. O que já adianto a vocês, porque verifiquei isto no meu exame pessoal também, ainda não é uma posição fechada da OAB, é que este que foi aprovado na Câmara, ele tem, na minha avaliação, alguns pontos que merecem, sim, profunda reflexão. O primeiro deles, este tipo penal aberto da questão da posição ideológica de um magistrado ou de um membro do Ministério Público. Este tipo penal me parece absolutamente inconstitucional e deixará margem aí, inclusive, para afetar a própria defesa do cidadão que esteja sendo acusado em juízo. Explico. Vejam bem. Se nós criminalizarmos um magistrado porque defendeu um determinado ponto de vista em função da sua ideologia, quem pode efetivamente sofrer com isso, muitas vezes, será o réu acusado. Porque, invariavelmente, os magistrados que mais atuam no campo ideológico são magistrados que têm posições ideológicas que nós respeitamos, mas que militam em movimentos sociais, militam em movimentos dos próprios estudiosos da área do direito criminal. E, portanto, são magistrados garantistas. E que, se tiverem esta espada sobre as suas decisões, eles terão muita dificuldade, muitas vezes, de colocar exatamente o seu próprio pensamento na decisão. E, por via de consequência, isso poderá atingir o próprio direito de defesa das pessoas.
Tá.
Portanto, o que eu digo, Escola, Rosane, é que o Brasil hoje precisa de um pouco mais de serenidade, né? Nós não podemos ver mais essa ideia de confronto aberto, direto, inclusive entre poderes. A hora é da força da serenidade. As pessoas precisam de menos arrogância e mais tolerância. Nós precisamos de mais encontro e menos confronto no Brasil. É hora de nós serenarmos, é hora de nós acalmarmos um pouco. As coisas não podem ser tratadas de forma tão radical como tem sido tratada em todos os pontos.
Presidente, nós estamos diante, deixa eu pular para outro assunto aqui, que eu acho que exige uma avaliação do senhor também. Nós estamos diante da delação, do acordo de leniência e das delações premiadas de executivos da Odebrecht. Hoje a Odebrecht, a maior construtora do Brasil, em comunicado pelos veículos de comunicação do país todo, está pedindo desculpas aos brasileiros. E ontem ela assinou um acordo se comprometendo a pagar uma multa de quase 7 bilhões de reais. O que isso representa em termos de acordo jurídico, de investigações da Lava Jato e de revelação de tudo que aconteceu em relação ao Petrolão nos últimos anos no país?
Escola, primeiro, esta empresa não deveria ter feito o que fez. Este é o primeiro ponto.
Segundo, o senhor diz os atos de corrupção, né?
Exatamente, claro, sim. Lógico. Segundo ponto, é importante também, diante disso que hoje está sendo noticiado em todos os jornais, notadamente no que diz respeito ao Odebrecht, nós fazemos um pequeno relato histórico, também de um trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi a OAB que defendeu e foi a responsável por uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, buscando exatamente declarar inconstitucional o financiamento de empresas a candidatos e partidos políticos. Por que fizemos isso naquela ocasião? Exatamente porque nós entendemos que empresa não doa, empresa investe. Só que a Ordem dos Advogados do Brasil diz isto há muitos anos. Assim como há muitos anos, falando nas 10 medidas, defende a possibilidade de criminalizar o Caixa 2. Há muitos anos, a OAB foi a primeira instituição que levantou estas duas bandeiras. Aliás, uma delas fomos ao Supremo Tribunal Federal, como estou aqui a dizer. E por isto demonstra o acerto da OAB desde aquele momento, quando foi ao Supremo buscar impedir que empresas privadas, que empresas pudessem financiar as campanhas políticas. Porque ali estava a raiz da corrupção, esta relação absolutamente promíscua que foi elaborada, que foi desenvolvida ao longo dos anos entre as empresas, os partidos e os políticos. E isso também não é novidade, traz também muita celeuma no âmbito da classe política, né? Porque uns entendem que este financiamento ele deve continuar existindo, outros não, mas nós entendemos que, de fato, a Ordem dos Advogados do Brasil fez um bem ao Brasil quando foi ao Supremo Tribunal Sim. Federal, exatamente para impedir que empresas pudessem elas financiar as campanhas políticas. Aliás, tivemos um exemplo extraordinário neste último pleito eleitoral, na minha avaliação. Tivemos uma campanha muito mais propositiva, uma campanha que discutiu muito mais ideias e ainda, de quebra, tivemos uma
alegria
enorme, né? De não vermos as nossas cidades totalmente poluídas com propaganda eleitoral.
Esse modelo que é adotado na última eleição para o senhor é o ideal?
Para mim, seguramente, claro que tudo na vida pode ser melhorado, sem dúvida nenhuma. Mas este modelo que tivemos no último pleito eleitoral, na minha avaliação pessoal, no que diz respeito ao financiamento, ele foi um grande avanço, por essas razões que aqui coloquei.
Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã, pela entrevista. Presidente da OAB, Cláudio Lamarck, uma boa sexta-feira para o senhor.
Muito obrigado, Escola. Um abraço a ti, um abraço a Rosane. A Carolina, sei que não está no programa também, mas deixo o meu abraço a ela no ar. E um abraço a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado. Presidente da OAB, na segunda-feira a Carolina Bahia estará de volta ao Gaúcha Atualidade.